partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
A gente vai abrir a palavra e antes de abrir, eu quero convidar você para a gente fechar os olhos mais uma vez. Senhor, eu preciso entregar minha vida nas suas mãos também. Pedir ao Senhor que direcione as palavras e que traduza cada uma delas para a necessidade de cada um de nós. Por favor, Senhor, à medida em que a gente se entrega, toma cada um de nós nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 18 é o texto que a gente tem hoje. Fazia um tempo que eu não pregava aqui de sábado, é ou não é? Puxa vida, estava com saudade. Mas um monte de coisa, nós tivemos encontro da família, aí nós tivemos o Kleber pregando aqui e outras coisas que justificam a minha ausência, tá? Lucas 18 é um texto conhecido. Quando a gente lê um texto conhecido, aí eu costumo dizer que a gente tem que tomar mais cuidado, porque aí nós temos a tendência de perder os detalhes. Ah, eu já conheço, né? 18, do verso 18 em diante. Então é Lucas 18, 18 em diante. Certo homem de posição perguntou para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele replicou: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Paramos aqui. Amém. Essa história do jovem rico está aí, né? Um subtítulo na sua Bíblia: o jovem rico. A primeira coisa que a gente sente, talvez, é sentir assim: poxa, mas como é que alguém pode ouvir um convite de Jesus e negar esse convite, ou dizer não, né? Um convite tão direto assim. Mas a gente tem que entender o contexto. Primeira coisa é que quando a gente começa a estudar isso aí e olhar com atenção, com detalhe, a gente percebe a primeira coisa que esse jovem, ele já era melhor do que a maioria de nós. Aliás, um pouco antes disso, tem uma outra questão que eu acho que incomoda primeiro. Porque tem gente que, ao ler esse texto, pode pensar assim: ufa, que bom, pelo menos uma coisa boa tem eu não ter dinheiro nenhum, né? Isso aí não se aplica a mim. Nesse caso é bom ser pobre, é ou não é? Passou longe, essa daí, hoje o sermão não é para mim, posso até levantar e ir embora, né? Porque Jesus está falando de que difícil entrar um rico no reino do céu. Eu, como eu não sou, então, né? Aí vem essa coisa de que quando a gente começa a olhar a vida dele, olha só a lista dele, quem era ele? Primeiro, ele era um líder no meio dos judeus, então ele era comprometido com a religião dele. Ele era rico, mas ele doava muito dinheiro também para os pobres, em causas, na igreja. Ele conhecia a palavra, ele era um estudioso das profecias. E por causa de ser estudioso das profecias, ele começou a comparar as profecias com Jesus. E é para isso que as profecias são importantes, né? Não para a gente saber o futuro, como é que vai ser, mas para a gente ver o tempo hoje, o que está acontecendo hoje, e saber decifrar em que momento a gente vive, né? E ele comparou as profecias messiânicas com Jesus, e embora tivesse muitos falsos messias naquela época, ele chegou à conclusão de que Jesus era mesmo o Messias, aquele prometido pela Bíblia. E aí, além do mais, ele sentiu um desejo de encontrar com Jesus, e além de sentir o desejo, ele foi encontrar com Jesus. Olha quantas coisas, né? Provavelmente muitos de nós não tem o conhecimento bíblico dele, nem o comprometimento com ele, que ele tinha com a igreja, com a religião, com as pessoas. Sabe, ele tinha um monte de qualidades, não era qualquer um. Né? É fácil a gente analisar a história dos outros assim, e até resumir a história dos outros, né? Tipo, quem foi José do Egito? Ah, José do Egito foi um camarada que foi vendido pelos irmãos como escravo, foi lá para o Egito, aí ele foi do Potifar, escravo do Potifar, depois ele foi preso e se tornou governador do Egito. É um bom resumo, não é? Pimenta no olho dos outros não arde, agora vai viver a vida do José, você, né? A gente olha para esses personagens assim, e o jovem rico, ele sentiu o desejo de encontrar Jesus. Bom, sentir o desejo de encontrar Jesus já é uma coisa legal. Mas a gente tem sempre que avaliar qual é o porquê. Por quê? O porquê, ele é importante na vida da gente. Mesmo quando a gente pergunta para Deus por quê. As pessoas costumam dizer assim, ah, a gente não deve perguntar por quê, mas para quê? Sim, o para quê é importante. Mas não tem jeito de não perguntar o porquê. E eu tenho que perguntar assim, por que eu faço as coisas que eu faço? Por quê? Eu fico pensando muito e converso com Deus muito e peço para Deus assim, Senhor, não me deixa fazer as coisas pelos motivos errados. Tem jeito de você amar alguém por motivos errados? Tem. Motivos egoístas. Você pode achar que você ama uma pessoa, mas você só está interessado em você mesmo. E aí, quando o interesse ou quando aquilo que ela pode dar para você acaba, acabou o amor, as pessoas falam, né? Aí se cumpre o que a humanidade pensa, eterno enquanto dure. Mas aí Deus, lá em 1 Coríntios 13, fala sobre o amor, diz assim, o amor jamais acaba. O que ele está dizendo assim, se é amor, não acaba. Agora, se é interesse, acaba. É quando você olha para você e a pessoa não te interessa mais, aí sim. Por que eu vou procurar Jesus? As pessoas procuram Jesus por muitos motivos, né? As igrejas estão cheias, olha aqui hoje, né? A gente tem, está cheio de pessoas aqui, cada pessoa um universo, cada pessoa o centro de um universo, cada pessoa uma visão diferente. Por que que ele foi procurar Jesus? Bom, ele viu nas profecias, sim, sentiu o desejo e foi lá. Mas na verdade ele foi procurar Jesus porque ele tinha no coração dele um desejo muito grande de ser salvo, de viver a eternidade. E aí ele olhava para a vida dele e ele pensava assim, poxa, eu gostaria de viver a eternidade, gostaria de ser salvo, mas eu não tenho certeza se eu sou salvo. Então, se Jesus é o Messias, ele é o Filho do Deus vivo, ele é Deus feito homem na terra. E eu posso perguntar para ele se eu estou salvo ou não. Não seria bom? Imagina que eu perguntasse hoje para vocês aqui, quem está salvo hoje? E mandasse levantar a mão. Quantos levantariam? Quantos teriam dúvida? Mesmo levantando a mão, ia pensar assim, será? Lógico, a salvação é disponível para todos nós. Jesus pagou o preço. Está aí, uma porta aberta, é só entrar. A questão é eu saber assim, já entrei nela? Ou depois que eu entrei, eu permaneci lá dentro, será que eu estou salvo? Se eu morresse hoje, eu estaria salvo? Será que meu filho, minha esposa, se morresse hoje, estaria salvo? E não seria maravilhoso você ter o próprio Deus, o Jesus ali, dizer, Senhor, o Senhor conhece minha vida, porque o Senhor conhece tudo nesse universo. O Senhor sabe quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, o Senhor sabe. O Senhor acha que dá para eu ir para o céu? Foi o que ele foi fazer. Em outras palavras, ele pegou o passaporte espiritual dele, guardou no bolso e foi encontrar Jesus. Ele só queria receber um carimbo, pá, visto para o céu, é o que ele queria. E ele foi. Quando ele chegou, a cena que ele viu foi Jesus atendendo as crianças. Aquela discussão toda, disse, não, ele não tem tempo e tal. E Jesus assim, para com isso, não enxotem as crianças daqui, eu quero elas bem pertinho de mim, porque o reino do céu é delas. Uau, ninguém dá bola para criança, principalmente naquela época. Aquilo tocou o coração profundamente, e ele teve mais certeza de que Jesus era o Messias, por isso ele foi encontrar com Jesus e foi apresentar a pergunta dele. Só que ele fez um negócio que a gente costuma fazer como ser humano, a gente é craque nisso. Você diz uma coisa querendo dizer outra. Já fez isso alguma vez? Marido e mulher fazem direto isso assim. A mulher diz uma coisa, mas ela quer dizer outra. Mas o marido não entendeu outra, ele entendeu uma. Aí ele fica assim, tá bom, aí ele faz, aí depois que faz, aí ela fica brava. Eu digo, mas por que ela está brava? Ela me pediu uma coisa. Mas assim, mas eu não queria uma coisa, eu queria outra, você não entendeu? Aí é uma coisa meio assim, quem está explicando é o marido, não é uma esposa. Então, estou explicando do meu ponto de vista, é lógico, né? Mas eu me lembro um dia que a gente estava em casa, eu viajava muito, né? Teve uma época que eu viajava lá 160, 180 dias por ano fora de casa. E tinha chegado de viagem naquele dia, e aí a Maricel tinha feito um almoço, a gente tinha almoçado e conversando, e depois do almoço ela foi lavar a louça e tal, e eu fiquei ali conversando com ela. Era um relacionamento tipo a cigarra e a formiga, ela a formiga e eu a cigarra, ela trabalhando e eu só entretendo ela com a conversa. Aí eu sempre tenho assim umas atribuições em casa, né? E naquela época, uma delas era levar o lixo para fora. A gente morava numa casa que o terra era em cima, assim. Então era um trabalho descer. Eu tinha aquele trabalho de levar o lixo. Aí, quando ela terminou a louça, a conversa estava boa, e eu disse assim, vamos passar para a gente continuar conversando? Ela falou assim, ah, pode ir indo, você que eu antes eu vou lá levar o lixo, depois eu vou para lá. Entendeu? Entendeu o que ela estava querendo dizer, né? Na hora, graças a Deus, eu entendi. Disse, não, pode deixar que eu levo. Levei, voltei para a conversa. E a conversa fluiu, que foi uma maravilha. Foi muito bom. Caso eu não tivesse entendido, você já sabe que ia ser problemático, né? O jovem rico fez a mesma coisa. Ele chegou para Jesus, ele diz assim, já deu uma elogiada, né? Bom mestre, bom mestre. Por isso Jesus falou assim, por que você me chama bom? Só tem um que é bom, que é Deus. É porque, na verdade, ele está querendo dizer assim, eu sou mestre em Israel, eu sou uma pessoa influente, eu sou isso, eu sou aquilo, e não tive vergonha de procurar o Senhor de dia. E se você levar em consideração, ele já foi melhor que Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus à noite. Vergonha de que as pessoas o vissem comprometido com Jesus. Ele não, ele foi à luz do dia. E ele diz assim, que devo fazer para herdar a vida eterna? Não era isso que ele queria saber. Na verdade, ele queria saber o seguinte, será que o jeito que eu estou está bom para eu ir para o céu? Eu estou salvo? O que eu tenho feito está de bom tamanho? Era essa a pergunta dele. Jesus sabia o que ele queria perguntar. Por isso Jesus continuou o assunto no rumo daquilo que ele tinha falado. E Jesus assim, você conhece os 10 mandamentos, não conhece? E citou alguns, né? Não matarás, não roubarás, honra o pai e a mãe. Ele ficou muito contente. Está falando, está dentro da minha área de conforto. Senhor, desde criancinha eu tenho feito essas coisas. Ele se esforçava para guardar todos os mandamentos. É que, na verdade, ele não era só um rico. Então, por mais contente que nós pobrezinhos ficamos aí, não está falando de pobrezinho, ou de pobre, ou de quem não é rico. Está falando de uma categoria de gente, que é o rico sou e de nada tenho falta. Aqueles que são satisfeitos com aquilo que entregam para Deus hoje. Aqueles que olham para si mesmos e dizem, bom, mas tem tanta gente pior que eu, não é possível que eu não vou me salvar. O mundo está cheio de gente ruim, e a comparação com outro ser humano, ela é dantesca, ela é terrível, ela é uma desgraça. Tanto quando você se compara com aqueles que você acha que são piores que você, quando você compara com aqueles que você acha que são melhores. Fulano de tal, nossa, ele é tão isso, tão aquilo. Nossa, é uma pessoa tão santa. Nunca eu vou ser como ele. De um lado você olha e diz assim, sou melhor do que ele. O outro, nunca vou ser como ele. A gente tem mania de se comparar, não é? Aquele camarada, aquele jovem, pertencia a essa classe de pessoas do... Rico sou e de nada tenho falta. Ele achava que o que ele entregava para Deus era suficiente. Então Jesus tinha que colocar para ele qual era a medida da entrega que ele tinha que ter. Eu gosto da descrição dessa história em Marcos, porque Marcos acrescenta um detalhe. Marcos diz assim: e Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse. Olha, o que Jesus disse depois é muito duro, porque era a coisa que ocupava o primeiro lugar no coração dele. Então era muito duro. Mas a Bíblia diz que Jesus o amou e disse isso. Isso mostra para mim que quando Jesus ama, ele diz a verdade. Ele não mascara a verdade, ele não encobre. Ele não diz assim: não, olha, o certo é isso, mas não precisa fazer exatamente isso, sabe? Faz diferente. Ah, do jeito que você tá bom. Então fica tranquilo. Não. Jesus é direto. E o que Jesus falou, eu costumo dizer que foi dois pés no peito dele, assim, ó. Jesus diz assim: uma coisa falta para você. Vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres. Quando você acabou de fazer isso, pronto, vai rechear a tua conta no céu. Terás um tesouro no céu. Quem quer tesouro no céu? Ninguém quer. As pessoas querem tesouro aqui na terra, não é? Dinheiro no banco do céu. E Jesus diz: e depois você vem e me segue. Esse segue-me, só os discípulos ouviram. Por isso ele foi a 13ª pessoa que ouviu o convite de Jesus para ser discípulo. Segue-me. Lembra lá em Mateus, lembra lá em Lucas 5, quando descreve a pesca maravilhosa, e Pedro e os discípulos estavam lavando as redes, e Jesus chama e diz: segue-me. E a Bíblia diz assim: e eles, deixando tudo, o seguiram. Tudo. Essa é a medida da entrega que Jesus pede para a gente. É muito, não é? Tudo não é muito? Tudo é muito. E o que é tudo? Tudo é... tudo, na verdade, é aquela categoria de coisas nas quais você pensa quando... uma vez na vida, pelo menos, você diz assim: vou fazer uma entrega a Deus. Você é uma oração de entrega. E aí quando você está orando e que você começa a entregar, e você diz assim: Senhor, eu entrego tudo. E naquela hora vem aquelas coisas que você pensa assim: puxa, mas tem isso, tem aquilo. Senhor, podia pelo menos casar antes do Senhor voltar, é ou não é? Você quer entregar tudo, mas nem tudo. Tudo que é importante para você, ou que é mais importante, tudo que ocupa o primeiro lugar do seu coração, isso é o tudo que é mais difícil. E é por isso que esse tudo, ele não se aplica exatamente às mesmas coisas a todas as pessoas. Para cada pessoa, esse tudo é uma coisa. Por isso, para ele... era o dinheiro, porque o dinheiro dele e a confiança no dinheiro e o que o dinheiro podia proporcionar era a coisa mais importante para ele. Para outros não é o dinheiro, até porque não tem. Mas para alguns desses pode ser a falta do dinheiro. E a falta do dinheiro pode ser tudo. Inclusive aquilo que impede com que ele acredite em Deus. O tudo pode ser a sua vida sexual. O tudo pode ser o seu emprego, a sua carreira. O tudo pode ser qualquer outra coisa. Qualquer. Que ocupe o primeiro lugar no trono do seu coração. Sabe? Um relacionamento? Não sei. Jesus pede tudo. E a Bíblia diz que ele saiu triste porque ele era riquíssimo. Em outras palavras, Jesus disse para ele assim: olha, você está dizendo que você guarda os mandamentos, e tudo bem, você se esforça, embora seja impossível, você pode passar a vida se esforçando para guardar os mandamentos, não vai adiantar nada. A única maneira de agradar a Deus ou de fazer a vontade de Deus é você ser muito amigo dele, chegar muito próximo para que ele possa produzir no seu coração o fruto do amor, da bondade, o fruto do Espírito. E Jesus diz, mas você diz que guarda os mandamentos, você tropeça no primeiro de cara, e o primeiro é não terás outros deuses diante de mim, e o dinheiro é o teu Deus. Enquanto você não depuser esse Deus, e não deixar com que Deus de verdade ocupe o primeiro lugar do seu coração, não dá para se salvar. Coisa difícil essa. E aí ele saiu triste, Jesus virou para os discípulos e diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico sou e de nada tenho falta entrar no reino dos céus. É possível um camelo passar no fundo de uma agulha? Mas nem que seja uma agulha de Itu, não passa. Não passa. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, se você é um rico sou e de nada tenho falta, e se você permite o tempo todo que outra coisa ou outra pessoa ocupe o primeiro lugar do seu coração, a não ser Jesus, a não ser Deus, é impossível você se salvar. E essa mensagem é dura. Porque pode ser que você tenha vindo hoje aqui para ouvir. A gente não gosta de ouvir coisa dura, né? A gente gosta de ir na igreja, a gente diz assim, ah, eu vou lá na igreja tal, sabe por quê? A gente sai de lá, olha, a gente sai com uma força, a gente sai se sentindo bem. Difícil alguém dizer assim, sabe por quê que eu vou lá na igreja tal? Porque a gente vai lá, a gente leva cada cacetada, pá, é uma atrás da outra. Por isso que eu gosto. Não. A gente gosta de vir na igreja para ser bem tratado, para ser acariciado. Ai, como é bom, né? Eu não vejo Jesus acariciando esse jovem. Não vejo ele afagando. Mas eu o vejo amando esse jovem. Amando a ponto de dizer a verdade. E a verdade que ele diz para ele é a verdade que ele diz para nós todos. Sabe o que ele está dizendo para nós todos? Se você não consegue entregar tudo, é impossível ver o reino de Deus, o reino dos céus. É impossível. Graças a Deus que ele diz em seguida aos discípulos, mas quem então pode se salvar? Não é isso que você pensa? Quem então vai se salvar? É só entregando tudo? É. Principalmente essas coisas que você está pensando. Quem pode se salvar? E Jesus diz, mas eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. E Jesus saiu dali. Essa era a última semana de Jesus. Ele ia chegar em Jerusalém, seria preso e seria morto. No caminho ele passa por Jericó. Era a última vez que Jesus entrava em Jericó. As pessoas trabalhavam e não sabiam que era a última vez, a última oportunidade de ver Jesus. As crianças brincavam na praça e não sabiam que era a última oportunidade de ver Jesus. Os homens trabalhavam nas oficinas, as mulheres em casa, e eles não sabiam que era a última chance para ver Jesus. A gente vai vivendo assim a vida, né? Por isso Jesus conta parábolas e muitas vezes ele diz, por isso vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. E a gente diz assim, ah, mas para Jesus voltar demora, mas eu não sei quando eu vou morrer. Aquela era a última chance de ver Jesus. As pessoas se agitaram, uma multidão veio atrás de Jesus, mulheres, crianças, homens, uma multidão. E em Jericó tinha pelo menos um coração sincero. Aliás, era um coração sincero assim, ninguém sabia. Porque a gente costuma julgar o livro pela capa, né? A gente olha para as pessoas e diz assim, esse merece, não, aquele não merece. Não, isso aí vai mudar quanto? Quantas vezes eu já vi fazer apelo na igreja e ir alguém lá para frente e duas pessoas escutando dizem assim, vai no apelo de novo, esse vai em todo apelo. Mas é pau que nasce torto, vai morrer torto. Nunca vi endireitar a vida, mas vai em todo apelo. Fez apelo, está lá chorando e foi lá para frente. A gente gosta de julgar o livro pela capa. Esse era o Zaqueu. Zaqueu era o odiado dos odiados. Ele era cobrador de impostos. os impostos de Roma já eram abusivos, mas ele cobrava propina em cima de quem quer que fosse, não interessa se seria um pobre miserável que não tinha dinheiro para comer, ou se era o rico, ele arrancava a propina dele. E Zaqueu enriqueceu desse jeito, odiado por todo mundo. Mas sabe que Deus trabalha no coração de todas as pessoas. Alguns cedem, outros não. Mas o Espírito trabalha constantemente ali, e Deus trabalhava constantemente no coração de Zaqueu. Não tem como odiar alguém. É incrível como é que a gente vê essa coisa de ódio crescer, principalmente nessa época de política polarizada, né? Onde as pessoas amam um político e odeiam outro, e por conseguinte elas começam a odiar quem gosta do outro ou do um. E mesmo dentro da igreja. E alguns chegam ao cúmulo de pensar assim: mas não tem por que gostar do outro político, se esse aqui representa Deus. Como é que representa Deus? Ninguém conhece o coração de um homem. Só Deus conhece. Só Deus. Agora, uma coisa eu vou dizer para você: Deus não habita num coração que tem ódio. Como é que você pode ter ódio de alguém por causa do que ela pensa em relação à política? Se Deus mesmo deixa todos nós livres, tão livres que nós, seres humanos, cuspimos no rosto dele e o crucificamos. Isso é liberdade. Bom, Zaqueu sentiu o desejo de ver Jesus. Você conhece a história? Correu, encontrou uma árvore. A Bíblia diz que era um sicômoro. Sabe como é que é o sicômoro? Sicômoro é uma árvore enorme, bem frondosa e cheia de folhas. Na verdade, eu não conheço o sicômoro, só estou inventando, tá? É como eu imagino. Eu devia ter visto como é que era, mas não fui atrás. Então, eu estou imaginando do jeito que eu quero, tá? O Zaqueu subiu naquela árvore porque ele precisava de muita folha para se esconder. E ele precisava estar em um lugar meio altinho assim, então devia ter uns galhos feitos um degrau que ele subiu lá, e ele estava lá naquela árvore. E a multidão veio se aproximando, e Zaqueu de lá de cima olhando. E eu já fico imaginando as crianças correndo na frente, e as mulheres atrás das crianças, depois a multidão com os homens, e vem o Jesus rodeado pelos discípulos, e quando a multidão está passando, Jesus passando debaixo da árvore, a multidão para, Jesus para. E Zaqueu pensa: uau, eu aqui no camarote VIP, vendo Jesus passando. Aí Jesus olha para cima. Vergonha. Já pensou você escondidinho numa árvore? Principalmente se eu usasse vestido, seria complicado. Ele diz: Zaqueu, hoje eu quero ir para a tua casa. Zaqueu, ele foi encontrar Jesus porque ele já tinha decidido entregar tudo. Percebe a diferença? Ele já estava decidido no coração dele. Ele foi encontrar Jesus para entregar tudo. É o que ele foi fazer. E ele entregou tudo. Há uns anos atrás, eu viajava, né? E o Quarteto Arautos do Rei ia junto comigo, eu ia junto com eles. E a gente foi numa cidadezinha do interior da Bahia chamada Capim Grosso. Capim Grosso é uma cidade relativamente pequena. E ali tem muitos adventistas. E os nossos irmãos lá, eles compraram uma propriedadezinha, talvez uns 10, 15 quilômetros, sei lá, da cidade. E ali eles fizeram um ambiente para fazer grandes eventos, e eles gostam de festa. Então, quando eu fui lá, já faz alguns anos, eles tinham um auditório que era uma arena cavada na terra, assim. Uma arena redonda, ou circular, com arquibancadas. E quando você pregava ou cantava, você tinha gente 360 graus vendo você assim. Um povo que canta, que louva muito forte, muito lindo. E eles fazem festa tipo assim, o final de semana todo. Então a gente foi pregação e música, sexta, sábado, dia inteiro, domingo, dia inteiro. E quando a gente terminou a programação, era domingo, mais ou menos umas 9h30, 10 da noite. A gente estava exausto, todo mundo exausto, também um calor danado. Os rapazes do quarteto desmontando os microfones, enrolando os cabos de microfone, e aí um senhor chegou para falar comigo e disse assim: ô pastor, puxa, que maravilha, olha, nós somos antigos aqui na cidade, a gente é adventista há muito tempo, e sabe, a gente ama a voz da porção, mas eu tenho um irmão meu que é quarteteiro. Quarteteiro é quem gosta de cantar em quarteto, né? Aqueles camaradas que na saída da igreja, de vez em quando você vê ele com a mãozinha no ouvido, tirando o tom para cantar com outros três, né? Ele diz assim: meu irmão ama, e conhece todas as músicas do quarteto. Eu digo: que bom, que maravilha e tal. Aquela conversa. Aí ele diz assim: mas faz 5 anos que meu irmão, ele se afastou de Jesus, abandonou tudo, abandonou a igreja também. Que triste isso. Falou: pois é, mas meu irmão ama o quarteto, que maravilha. E ele disse: pastor, vamos fazer uma visita para o meu irmão? Eu digo: irmão, amanhã nós vamos sair 5 horas da manhã, é o nosso voo, a gente vai ter que acordar umas 3:30 para estar no aeroporto às 4. Ele falou: não pastor, amanhã não, hoje. Eu disse: mas hoje já são 10:30 a essa altura, e seu irmão trabalha no quê? E ele disse assim: meu irmão é caminhoneiro. Eu falei: ele acorda muito cedo, deve estar dormindo agora, com certeza está dormindo. Mas pastor, vamos lá, a gente acorda ele. Eu digo: mas como vamos acordar? Chegar na casa do seu irmão assim, acordar seu irmão? Ele disse: pastor, mas quando que vai ser uma outra oportunidade que o senhor vai estar aqui com o quarteto e vai poder fazer uma visita para o meu irmão? Vamos lá, pastor. E eu digo: tá bom, nós vamos. O senhor vai? Vou. E o quarteto? Eu digo: vai também. Tá bom, vamos. Aí, entramos no carro dele, como é uns 15 quilômetros, levou um tempo. No caminho ele ia ligando para um, ligando para outro. Eu digo: já que você está ligando para o povo, liga para os filhos dele, já que estão brigados, está brigado com os filhos, liga para os filhos, para eles estarem lá. Quando nós chegamos na casa, o lado de fora já estava cheio de gente. Aí nós entramos. E a sala, era uma casa bem simples, pequena, e a sala estava lotada de gente. Aí, entramos, chegamos bem no centro da sala, o povo quietinho, ninguém falava nada. E o homem dormindo lá dentro. Tinha a sala e tinha um corredorzinho assim, a primeira portinha ali já era o quarto dele. Por isso o pessoal bem quietinho. O quarteto começou a cantar. A música era: Jesus vem logo, estáis vós prontos? Quase que o hino nacional dos quartetos, né? Daqui a pouco o quarteto está cantando e a portinha se abriu e ele veio saindo, cabelo desmanchado, esfregando os olhos, e ele olhou. E quando ele viu quem estava cantando, que era o quarteto que ele sempre admirou, ele me viu lá no meio e desandou a chorar. Aí eu saí de onde eu estava, fui do lado dele, abracei ele, pus a mão no ombro dele. Enquanto o quarto, sabe, a música era como uma espada. Se hoje a noite vier, como o encontrareis? Jesus vem logo, estáis vós prontos? Enquanto eu ouvia a música e aquele homem chorava do meu lado, e o povo emocionado, eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o que eu vou dizer para ele? Sabe quando você senta na frente de uma pessoa e ela está te contando uma história, você tem que aconselhar, e você fala assim: meu Deus, o que eu vou dizer? Eu não sei o que dizer. E depois que você fala, no final você diz assim: de onde veio? Quando a música acabou, eu olhei para ele e falei assim: a gente veio aqui para falar com você em nome de Jesus. E Jesus trouxe a gente aqui porque ele quer te dizer o seguinte: filha, por que você está tão longe de mim? Por que você me abandonou? Eu sinto muito a saudade de você. Volta, vem. Para de andar no seu caminho. Para de andar naquilo que você tem escolhido para a sua vida. Entrega tudo para mim, vem. Aquele homem ouviu tudo, e quando eu terminei de falar, eu disse assim: o que você responde? Ele olhou para todo mundo assim, ele falou: sabe pastor, o Espírito de Deus tem falado no meu coração muito esses dias, E a vinda de vocês é a culminação daquilo que ele tem feito. Pastor, você me batiza? Aí você imagina, foi uma alegria, e o povo começou a bater palma e chorar ao mesmo tempo. Eu chamei os filhos dele que estavam ali, eles já não se falavam há um tempo, se abraçaram no meio da roda, e o povo ria e chorava ao mesmo tempo, e uma mulher ficava me puxando meu paletó e puxava, pastor, pastor, e eu digo, o que foi, minha irmã? Ela diz assim, pastor, o meu marido está 6 anos fora da igreja. A gente mora do outro lado da rua. Eu digo, vamos lá, vamos, vamos. Atravessamos a rua, era mesmo do outro lado, assim, passando o outro lado da rua, do ladinho direito, assim, tinha uma porta de correr. Ela correu na frente, mas era muito pertinho. Então, quando a gente chegou, ela estava quase que começando a dizer para o marido o que ia acontecer. Ela entrou, o marido estava assistindo Fantástico na sala, era um domingo à noite. E aí nós entramos e ele ficou em pé e viu assim, e eu falei, oh, desculpa a invasão, mas a gente estava, né, e tal, e bom. Aí o quarteto começou a cantar. E esse camarada começou a chorar. E ele começou a chorar mais que o outro, porque ele soluçava assim, ele soluçava. E eu abraçado nele aqui, e ele chorando, e o quarteto cantando. Dessa vez eu sabia o que eu ia dizer. E eu já estava... Eu já estava assim, sentindo o gosto da vitória na minha boca. E quando o quarteto acabou de cantar, eu falei as mesmas palavras, eu fiz o mesmo apelo, eu disse, o que você diz? E ele não parava de chorar. A gente esperou um tempo, soluçava, não parava. E aí ele disse, obrigado, muito obrigado. Obrigado pela visita. E continuava chorando. E a gente ficou esperando. Ele chorava e chorava e não veio mais nada. Eu digo, só isso? E falou, obrigado, muito obrigado pela visita, e continuou chorando. Eu digo, mas o que você diz? Ele diz, obrigado, obrigado, e não saia disso. E aí a gente esperou um tempo, e não dava para esperar mais. E ele, porque a gente viu que não ia sair mais nada de lá. E o coração da gente foi entristecendo assim, foi murchando. Eu já contava com 2 vitórias. Aí, perguntei se ele tinha algum pedido para fazer, porque eu ia orar, disse que não. Aí eu orei. Orei, dei um abraço nele, aí o quarteto foi saindo, e eu fui saindo, e quando eu fui passar pela porta, Deus falou bem forte no meu coração, assim, e eu voltei. Voltei, abracei ele de novo e falei no ouvido, para só ele ouvir. Eu não queria que ninguém mais ouvisse. E eu disse assim, sabe de uma coisa? Deus tem colocado muito forte a história de Zaqueu e do jovem rico na minha mente e meu coração esses dias. Eu tenho estudado isso. E a gente acabou de encontrar o Zaqueu do outro lado da rua. Eu não acredito que você é o jovem rico. Quem é você? Você é mesmo o jovem rico? E fui embora. E não esperei a resposta. Sabe, hoje, Deus trouxe você aqui porque Ele quer perguntar isso para você. Quem é você? Você é Zaqueu? Ou você é o jovem rico? Quem é você? Provavelmente, esse ano, faz um ano que eu estou aqui, a gente tem pregado, tem apresentado a palavra de Deus, e quem sabe, tem pessoas aqui que já frequentam aqui há tanto tempo, que já sentiram uma hora ou outra o desejo de fazer uma entrega total da vida, entregar tudo, não olhar para o jeito que a vida está, mas para olhar para aquilo que Deus pode fazer por você. Mas sabe, quando a gente entrega de verdade, Jesus não é do tipo que fica com alguém, Ele quer casar. E casamento, na igreja, se chama batismo. E eu estou orando aqui para que o Espírito esteja tocando o seu coração. Hoje eu vou fazer um apelo, um chamado diferente. Para aquelas pessoas que sentem o desejo, sentem o Espírito tocando. Pode ser que não se sintam preparados, prontos, mas sentem o toque, o convite. É Jesus dizendo assim: tudo, entrega tudo. Eu sei que não é batizado, que não tomou essa decisão. Eu vou pedir para você ficar em pé, porque eu quero orar por você. Eu quero orar com você hoje. Quero fazer a entrega da sua vida na mão de Deus. E não vamos fazer essa entrega aqui pública. Cadê você? Está aí? Tem alguém que gostaria de se levantar? Que bom que você levantou. Tem mais alguém? Esse é o momento. Mais alguém? Só ficar em pé, por favor. Eu não quero nenhuma dessas pessoas, amém. Não quero nenhuma dessas pessoas sozinha. Se levantou, tem que ter alguém que já entregou o coração de Jesus para ficar do lado dela, com a mão no ombro dela. Aí é a minha comunidade que vai fazer isso. Isso. Não quero ver ninguém sozinho. Ninguém, amém. Tem gente sozinha ainda, cadê? Nova Semente, a comunidade que abraça, cadê você? Mão no ombro só. Mão no ombro. Isso. Se durante a oração ainda tiver alguém que deseja, pode se levantar. Fecha os olhos, vamos orar. Vamos parar agora o movimento. Se você tiver o desejo de levantar, levanta. Na hora que você quiser, para fazer essa entrega. Deus amado, eu preciso mais uma vez colocar minha vida nas suas mãos. Entregar tudo, Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tudo aquilo que eu não consigo ser. E assim, Pai, purificado pelo Seu Espírito, eu quero interceder por esses queridos que aqui estão. Que hoje sentem o chamado do Seu Espírito e estão dizendo: Senhor, eu sinto isso forte. Eu sei que o Senhor me chama. Não tenho tido coragem, mas eu quero fazer essa entrega. Estende a Sua mão sobre eles, Pai. Dá a eles força. Dá a eles, Pai, todas as condições, porque eles não se sentem prontos, mas é o Senhor quem nos prepara. Os abraça, Pai, os envolve e nos ajude a ser a presença física de Jesus na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Fica aí como você está um pouquinho. Eu vou pedir para os diáconos te entregar o papel, o mesmo papel daquele da oração. E se você gostaria de ter uma ajuda, coloca o teu nome e teu telefone e a gente vai te ajudar, de alguma maneira. Eu preciso, enquanto você faz isso, eu preciso terminar de contar a história. Depois de uns 4 anos, eu fui pregar em Brasília. E lá eu fiz um apelo para as pessoas virem à frente, entregar a vida a Jesus. E quando eu terminei a oração, uma mocinha que estava na frente me diz assim: pastor, eu sou sobrinha desse homem que você contou aí, do segundo. E eu quero dizer para você que 2 anos depois ele se batizou. E ele serve a Deus hoje. Os impossíveis do homem são os possíveis de Deus. Amém?
Você ouviu Palavra Viva.